Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.
Olá! Se você acha que a história é chata, é porque nunca achou alguém que soubesse contá-la. Esse é o LabCast, podcast do portal Laboratório Histórico.
Se o Ben estivesse aqui, é claro que ele concordaria comigo.
Não concordaria não.
Oi pessoal, aqui é o número 4, a Mari.
Tudo bem pessoal, aqui é o Pedro, número 6.
Papai sempre me avisou para não ir muito longe no futuro, porque ele me disse que eu nunca mais voltaria. Embora eu odiasse e tentasse provar que ele estava errado, eu sabia que não deveria ter fugido de casa, porque o que eu encontrei não era o lugar onde eu pudesse me esconder. O que eu encontrei foi o fim do mundo. Aqui quem fala com vocês é o número 5, ou melhor, o Daniel. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um LabCast. Salagadula, Michigabula, bibbidi-babbidi-boo.
Put them together and what have you got? Bibbidi-babbidi. Em mais um episódio do quadro de entrevistas, hoje estamos com o convidado professor Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro, graduado em História pela Unesp, Franca, onde também realizou seu mestrado e doutorado, e leciona História dos Estados Unidos e História da África. Seja muito bem-vindo, professor.
Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Grande prazer participar do podcast de vocês.
Bom, no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a história e a série The Umbrella Academy. Pra quem não sabe, The Umbrella Academy é uma série de ação da Netflix, cuja história acompanha os membros de uma família disfuncional de super-heróis, que se reúne após anos afastados por diversos motivos, para investigarem a morte misteriosa de seu pai, e ainda lutam com suas personalidades e habilidades divergentes. Ok, até aí tudo bem, né? Mas o que podemos encontrar de histórico nessa série? Na segunda temporada de The Umbrella Academy, é abordado no enredo a viagem no tempo, que é no final da primeira temporada, termina isso, aí na segunda temporada passa essa viagem no tempo. E mais precisamente, o seu roteiro mostra os personagens viajando para a década de 60 nos Estados Unidos, de modo que a gente pode ver diversos rebuliços nos acontecimentos históricos dentro da sociedade norte-americana, desde os movimentos sobre os direitos civis até o assassinato do então presidente John Kennedy e a dita ameaça comunista nas Américas.
A série aborda logo no seu primeiro momento uma alternativa da realidade onde o presidente Kennedy não tenha sido assassinado e criou-se uma sequência que resultou então na Terceira Guerra Mundial. Ao qual podemos pensar que, será que em vez do Kennedy ter sido assassinado e sobrevivido, esses acontecimentos provocariam uma guerra nuclear com as potências nucleares da Rússia em Cuba? E de alguma forma a morte do Kennedy provocou a uma intensificação na Guerra Fria ou na Guerra do Vietnã?
É sempre difícil pensar no que teria acontecido, né? Pensar nessas realidades paralelas no factual. Na primeira pergunta, né, se tivemos uma guerra nuclear com as potências nucleares Rússia e Cuba, e depois se de alguma forma a morte do Kennedy, né, provocaria uma intensificação na Guerra Fria e na Guerra do Vietnã, as perguntas meio que se excluem, né? Porque o que muitos falam é justamente que a Guerra do Vietnã escalou, né, que o Kennedy morreu. Existe até um documentário lançado agora, no meio de julho, em Cannes, pelo Oliver Stone, chamado JFK, Revisited the Looking Glass, que fala isso, né, de que aponta para uma teoria de que a CIA seria a grande responsável pela morte do Kennedy, uma vez que ele era um empecilho para o desenvolvimento de estratégias, né, internacionais que ela possuía, como, por exemplo, uma escalada do Vietnã. Diz o Oliver Stone que o Kennedy já estava propenso a um acordo de paz com o Vietnã e também com um arrefecimento nas relações com a União Soviética. Então, se a morte dele fosse evitada por conta de um evento catastrófico, como aparece na série, não vou dar spoiler aqui, e que isso ficasse atrelado a uma ameaça nuclear soviética, é bem possível que as coisas estivessem piorado. Porém, Kennedy tinha justamente essa fama de ter lidado, de tentar esticar a diplomacia ao máximo. Por isso que muitas pessoas, como o próprio Oliver Stone, acreditam que o mundo teria sido um lugar melhor se ele não tivesse morrido, né? Que o Vietnã não teria sido o massacre que foi e que a Guerra Fria poderia ter encontrado uma maior cooperação já na década de 60. Agora, se ele tivesse sobrevivido, então, sem um grande evento catastrófico, muito provavelmente ele teria negociado melhor a sua posição. Já a morte dele relacionada à intensificação da Guerra do Vietnã, isso é verdade, mas é mais uma correlação do que uma causalidade. O Kennedy morre e as coisas pioram no Vietnã, né? Foi porque ele morreu que as coisas escalaram? Não sabemos. Talvez dificilmente saberemos. Uma das... Aí já indo para outro campo das leituras que se fazem, né? Também levando para essa perspectiva do Deep State, né? Desse estado paralelo que governa os Estados Unidos. Dizem que sim, que o Kennedy era um empecilho para que a guerra do Vietnã escalasse, né? Que era um desejo dos lobistas, dos armamentistas e também dos militares e de alguns nacionalistas de que a guerra do Vietnã se convertesse em uma guerra mais estrito senso do que vinha sendo adotado até aquele momento. Então a gente pode dizer que, se ele, para finalizar então aqui minha resposta e organizar as ideias, se ele tivesse sobrevivido pelos motivos que se dão na série, provavelmente nós teríamos uma escalada para uma Terceira Guerra Mundial. Se ele tivesse sobrevivido por algum outro motivo, muito provavelmente não. Kennedy era alguém que tinha fama de ser preferir lidar mais com a diplomacia. E o evento que ele teve em Cuba, já em 61, né, o desembarque na Baía dos Porcos, indica um pouco disso, né, de alguém que tentou ser mais ativo e fracassou. E aí quando a gente vê já em 62 a crise dos mísseis, ele é alguém que arrasta a diplomacia até o último instante e acaba saindo de lá com um acordo que foi bom pra ele, né, no final das contas.
Agora, saindo um pouquinho da história contrafactual e pensando um pouquinho mais no que realmente aconteceu, vamos nos voltar pra década de 60, quando estava acontecendo a Guerra Fria, uma das maiores tensões políticas entre União Soviética e Estados Unidos pela supremacia do poder político mundial naquele momento. Mas vamos pensar um pouco mais em relação aos Estados Unidos. Nessa situação que a gente sempre pensa, sempre fala sobre comunismo, socialismo, o que que a gente pode falar do capitalismo lá nos Estados Unidos? Como ele era articulado? Até porque, se a gente pensar no que realmente aconteceu, a gente pode puxar da década de 50 o estilo de vida americano, o American Way of Life, que além de ter fomentado muitas disputas pelo controle político, tanto aqui na América, na Europa, quanto em outros lugares, a gente também pode falar que aumentou muito o nacionalismo americano. O que que você acha, professor?
Não, é isso mesmo, assim, se a gente for pegar o final da Segunda Guerra Mundial, né, ela inaugura o que lá nos Estados Unidos o pessoal vai chamar de a Era do Consenso. Então, é uma era de desenvolvimento econômico bastante pujante nos Estados Unidos e que vai valorizar sobremaneira um estilo de vida americano, né, assim, pautado no consumo. Então, é o surgimento dos aparelhos domésticos, né, do estilo de vida da classe média norte-americana, então dos subúrbios, dos drive-thrus, dos carros, de lanchonetes. Nós vamos ter também, nesse momento, então, a formação dos subúrbios, um consumo exagerado de automóveis, com muito financiamento do Estado, né, para tudo isso acontecer, a expansão das ferrovias. E esse American Way of Life, ele vai estar mesclado também com uma noção de liberdade, né? Então, vai ter também uma conversão numa perspectiva ideológica e de valorização de um mundo bastante tecnocrático, né, de uma espécie de uma aristocracia técnica que está vinculada, por exemplo, à formação, à busca por educação. Então, é um momento de explosão, né, dos baby boomers, né, dos filhos dessa classe média que está se consolidando nos Estados Unidos, com um padrão aquisitivo maior, que vão possibilitar com que esses filhos, então, possam ter acesso às universidades. E, de outra maneira, isso também vai reverberar na própria visão que os Estados Unidos vai ter para o mundo, né? Como, por exemplo, no próprio desenvolvimento do Plano Marshall, né? O Plano Marshall vai ser uma espécie de New Deal para a Europa, né, que vai ajudar na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, justamente para que se acelere o crescimento da Europa, para que a fome e o caos e a pobreza não acabassem dando a Europa Ocidental de bandeja para o comunismo. Então, também na Europa nós vamos nós vamos ter esse desenvolvimento de uma cultura consumista. E essa cultura consumista vai estar muito atrelada às revoluções tecnológicas daquele momento, né? Então, como eu falei, as famílias vão viver nos subúrbios, as donas de casa, né, vão criar os filhos, as famílias vão estar maiores, né, os filhos vão ter mais acesso à educação. Então, cria-se mais produtos para essa geração, né, e para as mulheres que vão viver no lar, né, enquanto os maridos vão trabalhar na cidade e precisam de automóveis para se locomover. Então, tudo isso também foi possibilitado por conta de uma revolução tecnológica na época, mas sem dúvida alguma que isso está relacionado, então, a um American Way of Life, que tem nessa ideia do livre consumo também as ideias de liberdade. Então, a noção de liberdade também é aquela que confere ao Estado, ao governo, o poder de proteger esse estilo de vida de uma ameaça externa, né, de uma ameaça comunista. Então, a própria noção de segurança e liberdade, ela é terceirizada ao Estado nesse momento em prol desse bem-estar e desse estilo de vida que se desenvolve ali na década de 50.
Professor, só pra complementar, a série ela passa em Dallas, Texas, né?
Sim.
E é um dos estados mais tradicionais, vamos dizer assim, com essas práticas culturais que é estilo de vida americano, né? As famílias têm que ser perfeitamente americanas daquele jeito. Dá pra perceber isso na série com a família lá da fazenda que a Vânia fica com eles. O molde da família americana.
Assim, o Sul... É engraçado, assim, você pega a série... A série, ela condensa a década de 60 em 10 episódios. Então, tem coisa que tá lá no final da década de 60 e que aparece na série. E tem coisas que estão antes da década de 60 e também aparecem na série, né? Então, assim, tem vários elementos. Esse elemento, por exemplo, do feminismo, né? Da mulher que enfrenta o marido e tudo mais. Isso tá mais na década de 60 associado ao final da década de 60, né? Mas se você pega ali, o Texas até hoje é um dos lugares mais tradicionais. Assim, é um dos grandes redutos do Partido Republicano e conservador. Vem mudando ultimamente por conta das migrações, principalmente de mexicanos. Então tem uma população cada vez mais diversa, né? Pela primeira vez na história do Texas, né? Nós temos menos homens e mulheres brancos do que não brancos, né? Em torno de 49, 51. Então ali mostra muito isso, assim, um sul dos Estados Unidos com suas práticas conservadoras e esse modelo, né, enraizado. Então ele é o marido que pega o carro, vai trabalhar fora, tal, e ela fica na casa, né, cuidando do filho. Aí tem a vitrola, tem o fogão, tem a máquina de lavar, né, então tudo aquele universo que eu descrevi aparece ali na série.
Na série, né, temos a personagem Allison, que é conhecida pelo famoso bordão, eu ouvi um boato, que é o superpoder dela. Ela participa de movimentos de direitos civis com a população negra, que elucida o período da década de 50 e 60 nos Estados Unidos. O movimento negro que articulou diversas manifestações lideradas por Martin Luther King e Malcolm pela luta dos direitos e o fim da segregação racial, por exemplo. Você poderia falar um pouquinho sobre esses movimentos sociais da década de 60, 50, 60, né?
Claro, essa foi uma das coisas que eu já tá no primeiro episódio, assim, né, dessa segunda temporada, e me chamou bastante atenção, né? Porque eles fazem um movimento de direitos. Eu vou falar do movimento, depois eu chego aí na personagem Allison e esse primeiro episódio. O movimento dos civil rights, né, o movimento dos direitos civis, o movimento negro, de uma maneira geral, nos Estados Unidos, remonta à escravidão. Então, assim, nós temos o movimento negro como uma luta pela sua existência, algo que já está lá com Harriet Tubman, antes mesmo disso, já na década de 1820, aparecendo de maneira mais organizada. E aí, no início do século XX, nós temos, de fato, uma primeira organização grande, né, que é a NAACP, que vai nascer em Nova York, vai ter um dos seus grandes líderes, que é o W.E.B. Du Bois. Nós vamos ter os primeiros movimentos, né, e manifestações ligados a isso, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós temos alguns líderes que participam do movimento negro desse início do século XX que vão para a Segunda Guerra Mundial e voltam de lá percebendo que é impossível um negro ter uma carreira dentro do exército, porque certas patentes você não podia alcançar pelo simples fato de você ser negro. Então, o seu trabalho na guerra era ou limpando latrina, de cozinheiro, ou então em missões suicidas, e que dificilmente não, nunca, um negro ocupava um posto de comando. Então, já quando voltam da Segunda Guerra Mundial, começa a existir já uma luta bem mais organizada, que vai fazer, inclusive, com que o exército, já em 46, comece a derrubar as suas barreiras para promoção dentro do exército. Até aqueles Buffalo Soldiers, né, que eram os soldados, os pelotões formados exclusivamente pelos negros, criados depois da Guerra Civil, vão deixar de existir já em 46. No entanto, enquanto um movimento social, um movimento civil, a primeira grande vitória do movimento negro é em 1954, num embate na Suprema Corte, chamado Brown versus Topeka Board Education. O que, que é esse Brown versus Topeka Education? Em 1896, a Suprema Corte tinha dado um entendimento de que era possível existir escolas para brancos e negros separados, desde que elas fossem iguais. E isso deu liberdade, então, para os estados, principalmente para os estados sulistas, ofertar escolas diferentes, né? Nada iguais, mas que brancos e negros não frequentassem juntos. Quando chega em 54, a NAACP, como eu mencionei, né, essa instituição criada ali em 1909, mais ou menos, vai entrar com alguns processos, e o que vai ser julgado pela Suprema Corte é justamente esse, né? Brown versus a Secretaria de Educação de Topeka. E vai dar ganho de causa para a NAACP, dizendo que tem que acabar essa história de iguais, porém separados, né? E então, essa é a grande primeira vitória, que já vai então dar para o movimento negro essa noção de que o caminho era pela lei, né? O caminho era fazer pressão popular e fazer essa pressão popular de maneira que ela ganhasse, desse tração, né, para suas reivindicações junto à lei. E aí nós temos então já em 55 o movimento da Rosa Parks, né, no Alabama, em Montgomery, no Alabama, né, de boicotes aos ônibus. Aí o Martin Luther King, que é um reverendo batista de Atlanta, na Geórgia, vai até Montgomery e se junta a ela. E aí começam, o movimento vai ganhando cada vez mais força e vai alternando nas suas modalidades de manifestação. E uma dessas modalidades que vai surgir já em 55, mas a grande, a famosa, é de 61, na Carolina do Norte, em Greensboro, se não me engano, vai ser justamente os famosos sit-ins. O que, que são os sit-ins? Os sit-ins eram quando os negros entravam nos restaurantes, né, dos brancos, aconteceu em 1960, não, mais famoso aconteceu em 1960 em Greensboro, na Carolina do Norte, aí eu tinha acertado. Que são os sit-ins? Os sit-ins, eles são quando os negros entravam nos restaurantes dos brancos, né, e se sentavam no balcão para serem atendidos, o que era proibido por lei, né, e isso aparece. Então, assim, isso é bem localizado, porque os sit-ins vai ser uma prática bastante, apesar de já existir desde 55, vai ser uma prática bastante associada de 60 a 62. E isso aparece ali com a Alison, né, e o grupo dela, né, o próprio marido dela, né, que na série vão mobilizar essas estratégias de ocupação dos espaços que são proibidos aos negros nessa época. Então, a partir daí, então, nós temos uma evolução dessas manifestações e a organização já em 63 de grandes marchas. Nós vamos ter, por exemplo, uma grande marcha que vai acontecer em 63 em Washington, D.C., com mais de 100 mil pessoas, né, onde, em agosto de 63, onde o Martin Luther King vai fazer um discurso, né, que é aquele famoso discurso, I Have a Dream. No final desse discurso, ele é recebido pelo Kennedy. Então, já ali, junho, mais ou menos, de 63, o Kennedy começa a comprar formalmente o civil rights, né? E aí, com o seu assassinato no final de 22 de novembro de 63, quem vai tomar isso para si e levar o civil rights como uma causa pessoal é o Lyndon Johnson. E o civil rights vai ser assinado no dia 2 de julho de 1964.
Então, sobre essa questão segregacionista, acho que meio que você respondeu a próxima pergunta que a gente ia fazer. Meio que essas manifestações que são representadas na série, elas têm meio que um alinhamento com esse pensamento de protestos de cunho pacífico, mais ligados com os movimentos de Martin Luther King, certo?
Ou certo. Entendi errado. Não, é isso mesmo.
Ah, então tá bom. Então, e nesse mesmo contexto, quando a gente fala da organização dos protestos e tal, teve uma cena que me chamou muita atenção, que acontece assim, depois da Alison ela expressar um posicionamento a respeito de uma situação que estava acontecendo ali no grupo, ela foi desmerecida pelos homens que estavam ali presentes, né? E depois disso, uma das mulheres manifestantes diz pra Alison aquela frase: ah, e por trás de todo homem sempre tem uma grande mulher. Em referência ao marido dela, né? Que estava preso naquele contexto ali da cena. E que também ele representava a liderança do grupo. É, a partir disso, será que a gente pode relacionar essa cena não só como uma crítica ao machismo, mas também tratar da questão da interseccionalidade?
É, me chamou atenção essa cena, né? Porque ela não completa a frase, né? A personagem, ela fala por trás de todo grande homem. E aí você já subentende o que é. É, sim, eu acho que a resposta correta para sua... Num olhar nosso. É, ele, por exemplo, a Alison me parece tomar meio como... Como assim, né? No contexto, seria visto como uma espécie de elogio, digamos assim. Mas é de fato, eles e segurança de voto em 65. E depois a gente começa o que a gente chama de pautas difusas. E a primeira grande pauta que vai surgir é o feminismo. Inclusive, ainda quando Kennedy está vivo, ele assina uma lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. No entanto, naquele momento, surge, né, o famoso Mística Feminina de 1963, que é o primeiro livro que inaugura, então, essa fase, essa segunda geração do feminismo nos Estados Unidos, segunda ou terceira, né, depende de como você lê. Isso já escapa um pouco do recorte da série. Né? Então você percebe que não é... Tem, por exemplo, tem a questão da homofobia, tem a questão do machismo, né? Tem a questão da misoginia que aparece na série. E eu acho até assim que eles pontuam isso para demonstrar a existência de uma cultura conservadora, né, no Sul, mas não levam tão adiante essas pautas, porque... Para o momento não eram realmente as grandes pautas, né? Você vai ter Stonewall, por exemplo, em 69. Você vai ter a causa dos latinos em 67. O feminismo em 63, mas ele só vai se tornar uma pauta do Civil Rights em 65. Aí começa a guerra do Vietnã, e aí todo mundo se junta para falar mal do Vietnã, né? Então, sim, eu acho que é sim essa crítica a esse conservadorismo sulista, que tá matizado tanto na relação do Klaus com o namorado, como na relação da Alison com o marido, apesar de dentro do movimento negro, e também na relação da Fazenda, né, que vocês mencionaram, da Vânia, né? Acho que esses três assuntos, eles estão permeados assim, para demonstrar a existência de uma cultura bastante conservadora ainda na época.
Ah, entendi. Então, Sorrilha, deixa eu fazer só mais uma pergunta que eu tinha anotado depois que eu li o texto de apoio sobre a história dos Estados Unidos, né? Que me chamou a atenção, que tem uma passagem que o autor fala que o Kennedy, o Johnson e a Polícia Federal, na memória coletiva dos estadunidenses, eles eram vistos como simpáticos à luta antirracista. Até o autor cita o filme Mississippi em Chamas, que retrata, né, o assassinato daqueles ativistas e tipo assim, deixa a Polícia Federal como espécie de heroína ali, pelo que eu entendi que estava falando no texto. Mesmo que, assim, esse movimento do governo e tal tenha sido violento e tenha representado uma grande ameaça à estabilidade social, por que será que a memória coletiva tende para esse lado mais positivo?
Então, é porque isso é uma coisa da separação da polícia lá nos Estados Unidos, que ela é muito mais demarcada do que aqui. Porque, assim, a relação que os movimentos tinham eram com as polícias. Ou, digamos, o que seria aqui o equivalente para nós? Com a polícia militar, digamos assim, né? Que são de ordem estatais ou municipais, ou pelos condados. Então, essa repreensão, ela partia diretamente dos governadores. Então, como os Estados Unidos é uma federação e é tudo dividido, né? Então, o grande inimigo dos movimentos eram os governadores. E aí, você tem um caso bastante emblemático já em 57, que a Suprema Corte, ela acontece em Little Rock, nos Estados Unidos, em que a Suprema Corte fala que, no Alabama, se não me engano, que os estudantes deviam ser encaminhados para estudar na mesma escola dos brancos. E aí o governador convoca a Guarda Civil para impedir que eles vão estudar. E aí o presidente manda o exército para escoltar esses alunos para que eles possam. Então, de certa maneira, as estruturas federais meio que foram utilizadas para impor a lei sobre os governadores. Então ficou essa memória de que os órgãos federais, então assim, o FBI é um órgão federal, o próprio Kennedy, o Kennedy tem aquele episódio também que ele destaca forças da Polícia Federal para acompanhar uma menininha para ir para a escola também, aparece isso no filme do Forrest Gump, né? Então acaba se vinculando que quem acabou respaldando o movimento contra os governadores, né, e contra os governos estaduais, foram as estruturas federais. Mas isso é meio que memória coletiva mesmo, assim, porque você encontra dentro do próprio organismo estatal, principalmente na CIA, pessoas que vinculavam, por exemplo, o movimento negro ao comunismo e tentava pegar o movimento negro por essa questão do anticomunismo, né? Bastante comum na década de 50, principalmente ali pelo macartismo. Você ficou claro?
Não, eu acho que ficou claro sim, eu entendi bem. Eu não tinha pensado por esse lado das federações, saca? Mas obrigada.
Professor, pensando um pouco sobre os outros movimentos, a gente também pode falar muito sobre o movimento hippie, que estava bastante presente na série, principalmente nas cenas do Klaus, no qual o Klaus estava presente com a sua seita. Você poderia falar um pouquinho mais do movimento hippie, como é que ele era, o que ele defendia, e também falar um pouquinho do Woodstock, talvez? Que apesar de ter acontecido no final da década de 60, a gente pode ver alguns elementos dele presentes na série também.
O Klaus, essa cena, né, do Klaus, vamos colocar assim, como grande guru e tal, ela é uma das coisas que tá fora do tempo. Se você for analisar assim, esses grandes movimentos, Hare Krishna, né, eles vão aparecer a partir de 65. Mais precisamente, a partir de 67, que é quando vai acontecer aquele Mantra Rock Dance na Califórnia, em 67. Então assim, em 65 o movimento Hare Krishna chega aos Estados Unidos e vai ter um templo em Nova York. Quando é em 67, a galera do beat, do movimento beat, né, da geração beat, começa a conhecer o que é esse Hare Krishna e tudo mais, e organiza um movimento chamado um festival de rock, para contar com nomes conhecidos da época. O mais famoso talvez seja o Jefferson Airplane, chamado de Mantra Rock Dance, em janeiro de 67. É aí que os Beatles conhecem, né? Se ligam nesse movimento, né? Já conheciam, né? Mas eles se ligam nesse movimento e ajudam a produzir discos vinculados à cultura Hare Krishna, né? À religião. E isso vai se espalhar pelo mundo. Então, a grande parte desse movimento contracultural também vai chegar na Europa, por aí, né? Mas, então assim, do jeito que tá na série, como um grande guru que as pessoas seguem e tal, isso só nós vamos ver acontecer nos Estados Unidos em 65, tá? E é claro que tudo isso tá vinculado com o que depois vai acontecer em 69, né? No Woodstock, né? Então, assim, todos eles são frutos de uma mesma coisa, que é a contracultura nos Estados Unidos. O movimento hippie, o Hare Krishna, Woodstock, eles estão diretamente ligados nos Estados Unidos à contracultura, que vai beber muito da geração beat, né? Então a geração beat, que é? É uma geração que ela é uma geração de autores, artistas, músicos, cineastas, mas que basicamente ela pode ser reduzida a um movimento literário, né? E tem ali a publicação do On the Road, 1957, publicada pelo Jack Kerouac, que vai inaugurar o movimento, né? E esse movimento, ele é justamente um movimento que se contrapõe a esse estilo de vida americana, esse American Way of Life que eu falei na primeira pergunta, que vai flertar já com as drogas, que vai buscar a resposta não nas coisas consumistas, que vai ser completamente contra a tecnocracia, né, que eu mencionei, né? Isso tá, por exemplo, naquele livro escrito sobre a contracultura, ainda na década de 60, né, de que esse movimento é completamente contra a tecnocracia. Então, ali no movimento beat, nós já vamos ter na geração beat, nós já vamos ter esse flerte com as drogas, o flerte com o Oriente, novas formas de racionalidade e tudo mais. E aí o movimento hippie vai então pegar um pouco dessas referências e vai criar uma visão de mundo que é niilista, né, de negação ao American Way of Life, na perspectiva de fugir dali, né, de criar uma Shangri-La, né, de criar movimentos alternativos e tal. Tanto o beat, a geração beat, quanto os hippies, né, nesse universo da contracultura, vão se encantar pelo Hare Krishna, vão se encantar pelo pelo LSD, vão se encantar por esse mundo mais pacífico e vão ser contra, né, a guerra do Vietnã, vão ser contra o estilo de vida americano e tudo mais, e isso vai desembocar ali no Woodstock em 69. Mas assim, é claro que a gente pode dar um desconto, ele é um cara que vem do futuro, né, então pra ele é um pioneiro na série que acaba se adiantando ao tempo, mas esse estilo de guru a gente só vê acontecer ali no meio da década de 60 nos Estados Unidos.
Entendi, mas então a gente não pode falar que é um anacronismo, né, justamente pra ele ter vindo do futuro.
Exatamente, né, seria como se fosse uma espécie de precursor, né.
Não, e assim, ainda
na série não dá pra chamar nada de anacronismo, né, porque é tudo contrafactual, né, tudo...
Exatamente.
Dá até pra perceber isso também com as posições da Alison com a questão cultural, né, sim, que ela ajuda o marido dela a desenvolver o movimento. Ela, inclusive, sim, quando o primeiro encontro com ele, né, ela entrega um folheto com várias anotações, porque ela já sabia do que tava falando, por conta que ela veio do futuro.
É.
Engraçado que também tem uma cena que a Alison conversa com o marido dela, e ela fala assim, tipo, ó, no futuro vai ter um presidente negro, mas as coisas não vão melhorar. Eu achei bem interessante essa fala dela também.
É, depois que ela revela que é do futuro, né?
Sim.
É verdade. É, porque se você pega a série, ela deve passar 2019, né, antes de voltar no tempo, ela deve ter sido começado, produzido antes, né, então você já tem, por exemplo, a eleição do Trump, né, você já tem o Black Lives Matter, né, então assim, ela tá vindo de um lugar em que, de uma década, em que pós anos Obama, ao contrário do que muitos pensavam, que os Estados Unidos tinha encontrado uma era de igualdade racial, que os anos Obama apontava para uma América multicultural, né, nós tivemos o surgimento do Black Lives Matter e a eleição do Trump, né, que apontava pro oposto dessa leitura, né? Então ela vem desse lugar, né?
Então,
e é por isso também que ele se nega de ir, né? Que ele fala assim, não, o que eu tenho que fazer hoje aqui vai refletir lá no de vocês, né? Então eu vou ficar.
The Umbrella Academy também aborda sobre os temas da liberdade sexual nos anos 60, principalmente quando a gente fala dos personagens Klaus e Wanda, né? Vânia, né? Eu errei o nome da moça. Mas, principalmente falando da Vânia, de uma maneira mais abrangente e tal, professor, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de, na década de 60, a homossexualidade ainda ser considerada uma doença e tal, e como que era a dinâmica ali desse contexto.
É, assim, a Vânia, no episódio, ela tá duplamente lascada, né? Porque, assim, ela é confundida com uma russa,
soviética.
Né? Soviética. E nos Estados Unidos daquela época, ser comunista é crime. A pessoa podia ser presa por ser comunista, né?
Ô Marcos, é interessante assim. O episódio anterior que a gente fez, a gente falou sobre a ameaça comunista, em modo geral, né?
Uhum.
E é sempre isso, né? Os países republicanos da América, é sempre essa questão da ameaça comunista. Tudo é ameaça comunista.
Assim, hoje é meio... É completamente anacrônico, né? Assim, nós, a gente tem uma classe de políticos e eleitores que ainda pensam na dinâmica do século XX, assim, de bem meados do século XX, né? Então, se você pega na época, existia um mundo partido, né? Você, por exemplo, a temática dos espiões, tem uma coisa que a série aborda muito, que é a corrida espacial. A corrida espacial foi, em grande medida, né, uma expansão da Guerra Fria para os ambientes acadêmicos, né? Porque você tinha cientista pesquisando bomba, por exemplo, né? Você tinha gente que era sequestrada de um lugar para o outro para poder desenvolver bombas e tudo mais, e foguetes e tal. Então, assim, ali você tinha uma coisa. Por exemplo, o macartismo, ele surge em 51, você tem, acho que o McCarthy, que é um senador, né, norte-americano, ele vai dizer que tem 250 nomes de pessoas infiltradas dentro do Estado americano e que são comunistas. Ele nunca apresentou essa lista, mas ele fez fama com esse medo, né? Então as pessoas, elas tinham muito receio de que o comunismo acabasse com a vida que eles tinham e tudo mais, então essa de fato era uma carta que era usada. Ao ponto, naquele momento, né, a paranoia tá tão grande de que ser comunista era crime. Mas não só os republicanos, isso começa em 47 com o Truman já, né, que é um democrata, o sucessor do Franklin Delano Roosevelt, que vai criar um programa de denuncie seu amigo na fábrica que você trabalha caso ele seja comunista, né. Agora voltando ali à questão, então assim, a Vânia, ela tem dois problemas, né, um, ela é acusada de ser comunista e outro, ela tem uma relação homoafetiva, né?
E ela se lascou mais ainda porque sabe falar russo.
É, exatamente, né? Quando o cara fala russo com ela, ela entende. É como eu disse, isso tá ali na série pra demonstrar essa questão, pra marcar uma posição da série. A gente sabe que o Elliot Page, né? Nessa época ainda chamava Ellen Page, né? E essa, então, é a bandeira dela, dele, né? No caso. Então tá na série por conta disso, pra demonstrar esse conservadorismo do Sul. Mas você tem razão. Você pega ali na década de 50, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria tinha classificado a homossexualidade como um distúrbio. Ou seja, era uma doença que deveria ser tratado e ninguém sabia exatamente como devia ser tratado. Então você tinha desde eletrochoques até internações, tomar remédio, né? As curas gays, entre aspas, né? Das maneiras mais grotescas que vocês podem imaginar. E isso só vai acabar em 71. Vai ser tirado do rol de distúrbios, né? E que vai passar muito pelo movimento, né, LGBT e mais, dentro dos próprios setores da psiquiatria, que vão começar a organizar palestras, ou então, assim, na Associação Nacional de Psiquiatria se encontrava, aí eles faziam uma mesa redonda, um debate com psiquiatras homossexuais, muitos deles que iam sem brincadeira, com um pacote de pão na cabeça e usavam um microfone para distorcer a voz, para as pessoas não saberem que eles eram homossexuais, né? E que aí depois começou as pessoas colocarem mais a cara, mostrar o rosto, para mostrar que eles eram pessoas normais, que eles tinham vida, que eles tinham um bom emprego, que eles ganhavam bem, né? Alguns criticam até ter mostrado como eles poderiam ser, repetir um padrão heteronormativo, apesar de terem orientações sexuais diferentes, né? Então, assim, isso pra época era um grande problema que ela teria, de fato, né? E o que é mais interessante, que na série, o marido, o Crawl, né, se não me engano, que é o marido da mulher que ela contrata em um caso, não sei se é Sylvie, ele associa isso ao comunismo, né? Já que ela é comunista, qual que é o papel do comunismo? Degradar a família americana. E a homossexualidade, a homoafetividade, é uma degradação da família americana na cabeça dele.
Chegamos, então, numa das perguntas mais vistas na série, assim, né? Desde o primeiro episódio até o último episódio, se fala dessa presença icônica do então presidente John Kennedy. É uma questão bastante curiosa, que a gente pode, sabe, falar, né? Que Kennedy, com grandes personalidades do século XX, é membro do Partido Democrata, e ele foi assassinado em 22 de novembro, como o senhor falou, em 63, lá em Dallas. Discutem-se, né, se foi Lee Oswald, mas ele foi condenado, entre aspas, também, porque foi assassinado pelo Jack Ruby. Conta um pouquinho pra nós sobre essa questão das tensões políticas dele, internas e externas do país. E, assim, me surge uma pergunta quando o senhor estava falando a respeito da questão de Kennedy com contato com o Martin Luther King e tudo mais. Nós estamos vivendo também um período aqui no Brasil, né? A questão do populismo. Eu sei que seria um meio anacrônico, mas ele seria um tipo de um populista daquela época? Porque ele teria contato com essas massas também?
É difícil usar o termo populista nos Estados Unidos, porque, assim, é difícil usar o termo populista de maneira geral. Porque o populismo, se você for pegar enquanto um conceito, ele funciona muito mais como um anticonceito. Então, ele geralmente serve para classificar um tipo de político demagógico que usa do seu apelo às massas para conduzir um governo ao seu interesse, né? E geralmente esses camaradas são sempre vistos como ruins. Então o populismo é sempre ruim. Então o populismo, ele é um anticonceito. Você não tem ninguém que se denomina como populista e faz isso uma plataforma, né? Então o populismo, ele é sempre usado como um xingamento. É mais ou menos como neoliberal, né? O neoliberal também é algo que define muito pouco bem o que é algo de fato, né? Você sempre usa pra falar mal de um governo que está perseguindo os direitos dos trabalhadores e assim por diante. Então usar o termo populista, ele já é um pouco complicado. Tem gente que fala que pode usar o termo populista, por exemplo, pro Franklin Delano Roosevelt, porque ele tá ali naquele período do Vargas, do Perón, né? Ele usou as rádios, se aproximou dos sindicatos, tinha programa de rádio, criou vários empregos, enfim, né? Então, assim, mas mesmo assim, nos Estados Unidos, ninguém usa esse termo para se referir a ele. Por quê? Porque nos Estados Unidos nós tivemos um partido populista, né? The People's Party, ali no final da década de 1890, final do século XIX. E aí, então, os presidentes populistas nos Estados Unidos, eles estão muito associados a uns presidentes mais progressistas, vinculados a algumas demandas de pequenos trabalhadores, fazendeiros e tudo mais, né? Então, eu não diria. É claro, ele viu nisso um ativo político, né? Por quê? Porque até 65, de 55, e mais especificamente, depois de Albany, em 61, Albany, acho que é 60 ou 61, o movimento negro vai cair nas graças da classe média do norte. Então vai ter bastante apoio popular ao movimento do Civil Rights. Então ali em 63... quando ele se aproxima disso, quando ele se aproxima do movimento negro, é sim um cálculo para dialogar com essas classes. Vai começar com essa classe média do norte. Da mesma forma como a ida dele ao Texas em 63 também já foi mirando a sua reeleição, uma vez que o partido estava meio que rachado no sul, muito por conta dessa aproximação aos civil rights que ele estava fazendo. E o vice dele, o Lyndon Johnson, era do Texas. Então ele vai para o sul para apaziguar os problemas do Partido Democrata no Texas e já pavimentar a sua ida para uma reeleição. Então, assim, de fato, é uma causa que era popular. Ele só se agregou a ela quando ela já tinha, apesar de já ser simpático a ela, isso é verdade, mas ele só vai tornar isso público quando ela se torna popular, principalmente nessa classe média branca do norte. Então, mas acho que nós não podemos dizer que é necessariamente populista. Vamos, por exemplo, de fazer um estado grande com benefícios e leis, o Lyndon Johnson foi mais populista do que ele, digamos assim. E nem o Lyndon Johnson acho que pode ser usado por essa métrica do populismo. Agora vamos lá. Voltando à pergunta original aqui. O Kennedy, né? Existem várias teorias sobre a morte do Kennedy. O Lee Harvey Oswald, eu vou deixar uma para falar depois, porque eu sei que é a próxima pergunta. Mas existem algumas linhas, né? A primeira linha é de que ele teria sido morto como uma espécie de vingança cubana pelos episódios acontecidos em 61 e 62, que foi o desembarque na Baía dos Porcos em 61 e a crise dos mísseis em 62. Então, que ele teria sido, que o Lee Harvey Oswald teria ligação com os cubanos. Essa é uma linha. Outra linha, pelo fato do Lee Harvey Oswald ter morado na União Soviética, e ele volta da União Soviética cedo, pouco antes, né, do assassinato, existia uma noção de que ele seria um agente duplo, né? Não um agente duplo, mas um agente infiltrado pela União Soviética para cumprir isso com a tentativa demonstrar força, né, contra os Estados Unidos. Quando ele morre, existe um medo de que tenha sido algo feito pelos soviéticos, tanto é que eles empossam o Lyndon Johnson 2 horas depois da morte do Kennedy, né? Porque uma das ideias era de que a União Soviética poderia se aproveitar desse tempo dos Estados Unidos sem um presidente para mover algum tipo de ataque, né, contra os Estados Unidos. Então o Lyndon Johnson já toma posse muito rapidamente dentro do avião, em 1962, voltando para Washington, depois da morte do Kennedy. E há aqueles que... Tem uma terceira teoria que eu vou falar depois, e há mais duas. Uma que eu já pincelei aqui, que é a do Deep State, né? A teoria do Deep State é de que existe um estado paralelo dentro dos Estados Unidos que é movido por funcionários de carreira com alto poder e que são meio contra as grandes mudanças de governo, que vão contra as políticas institucionais, digamos assim. E de que existia, então, entre os militares, entre os lobistas, né? Porque nos Estados Unidos, já na década de 60, você tem um desenvolvimento de uma indústria armamentista, principalmente no Texas, né? No Sun Belt, que estão querendo que o Vietnã se transforme numa guerra, como foi a Guerra da Coreia, né? Para que os seus armamentos sejam roubados, e que o Kennedy era contrário, que o Kennedy era alguém que estava fazendo acordos, né, com a União Soviética e tal, e que então o Lyndon Johnson teria sido uma espécie de... teria sido cooptado por esse Deep State, né? E por isso que quando o Kennedy vai para Dallas, o convite parte do Lyndon Johnson, né, que era do Texas. Então seria uma espécie de armadilha. E uma quarta teoria aí é um desmembramento dessa, de que diz que não foram os militares e nem os lobby dos militares da indústria armamentista, mas da CIA, né? Que é a teoria principal do Oliver Stone. O Oliver Stone, ele fez um filme em 1991 chamado JFK, A Verdade Está Aí Afora, um negócio assim. E aí, em 2017, começaram a sair alguns documentos, né, sobre a morte do Kennedy. Ele reuniu esses documentos e fez um documentário que saiu agora, no meio de julho. E ele acha que a CIA se sentiu contrariada pelo Kennedy, por porque o Kennedy não quis participar de um golpe contra o De Gaulle na França, porque o Kennedy estava se opondo a algumas linhas da CIA e tal, e que ele teria sido apagado pela CIA. Ele não chega a uma conclusão, ele deixa isso a entender. A explicação oficial é de que o Lee Harvey Oswald, ele tinha de fato relações com a União Soviética, ele era anticapitalista e tudo mais, mas que ele teria agido como um lobo solitário, colocado, enfim, a vida do Kennedy por conta própria. Quem gostou da série e gostou de conhecer realidades alternativas do que aconteceria caso o Kennedy tivesse sobrevivido e tudo mais, né? Eu indico um livro que depois virou uma série. No Brasil, pra achar a série tem que ser daquele jeito não oficial, porque ela pertence os direitos à Hulu lá nos Estados Unidos, que ainda não chegou no Brasil. Foi comprada pela Disney e provavelmente deve chegar no Brasil. A série se chama 11-22-63, né? Que seria 22 de novembro de 63. No Brasil, o livro foi traduzido como Novembro de 63, que é um livro do Stephen King em que o personagem principal volta para a época do Kennedy para salvar o Kennedy. E ali ele vai nessa teoria de que ele era um lobo solitário. Mas, vou dar um spoiler aqui, assim como no Umbrella Academy, salvar o Kennedy nem sempre é a coisa certa a ser feita. Esse livro ele é bem grande, mas ele é bem bom. E é um dos livros do Stephen King que termina com um final bastante digno.
Não indica a série que a gente gosta, viu?
Não, pode assistir, depois eu volto aqui. Só que assim, não tem lugar muito oficial pra achar aqui no Brasil. Eu, por exemplo, já assisti, mas... presumam o que vocês quiserem.
Professor, agora falando um pouquinho ainda do assassinato do Kennedy, mas mudando um pouquinho de foco, a gente também pode falar do mafioso Jack Ruby, que na série teve algumas interações com o Lu, um dos irmãos, por assim dizer, da Umbrella Academy. Uhum. O que você pode falar sobre o Jack Ruby ou do assassino Oswald? Uhum. E depois eu também quero te perguntar, depois de você responder essa pergunta, mais umas coisinhas. Mas o que você pode nos falar agora sobre o assassinato, o assassino, as repercussões?
Então, essa seria a quinta linha, né, de explicações não oficiais pela morte do Kennedy, que eu falei que eu vou deixar pra depois. Porque uma das explicações é que ele teria sido morto pela máfia dos cassinos. E faz certo sentido. Assim, claro, toda teoria da conspiração tem lá o seu pé de sentido, né? Por quê? Qual que é a teoria? A teoria é de que Cuba, né, tem essa brincadeira, né, de que Cuba era o grande cassino dos Estados Unidos, né, até a Revolução Cubana acontecer. E, de fato, existia uma indústria de cassinos muito forte e que deixa de existir com a chegada do Fidel. Isso aparece, acho que, no Poder do Chefão 2, inclusive, quem gosta de filme. E aí a máfia russa, a máfia dos cassinos, ela quer se vingar do Kennedy, porque ela perde muito dinheiro por conta do fracasso que foi a invasão à Baía dos Porcos. Acho que é melhor explicar o que foi esse desembarque à Baía dos Porcos, né? Isso foi um plano que tinha sido desenhado pelo Eisenhower ainda, de treinar 1.700 exilados cubanos e anticastristas, treiná-los pela CIA e desembarcá-los, né, ali em Cuba, na praia chamada Girón, para uma invasão e tentativa de deposição do Fidel Castro. E que deu super errado. O que se sabe é que a máfia investiu uma grana. Então, o governo americano treinou esses caras, mas quem entrou com dinheiro para armamento e tal foi justamente a máfia dos cassinos. Então ela perde duplamente, ela perde com os negócios dela e perde com esse desembarque desastroso. E ali em 62, quando ele faz o acordo com a União Soviética, o Kennedy, uma das condições do acordo, né, da crise dos mísseis, é: não vamos mais interferir no regime do Castro. Nós não vamos mais tentar derrubá-lo do poder. Essa promessa que o Kennedy faz. E aí a máfia teria ficado o pé da vida com isso, porque ela quer que derruba para voltar a ter os cassinos lá. Então, o Lee Harvey Oswald teria sido contratado pela máfia dos cassinos, e aí a máfia, para matar o Kennedy, assumiria um outro presidente, que eles poderiam fazer lobby para tentar recrudescer as relações com Cuba. Então, esse seria o, supostamente o plano. E quando Lee Harvey Oswald mata o Kennedy, só que é preso, com medo de que ele acabasse dedurando o esquema, o Jack Ruby, e é um personagem que ele existiu na vida real, ele vai e mata o Lee Harvey Oswald, né? 2 dias depois, né? No dia 24 de novembro. E depois disso, houve ainda... E aí ele é preso, acaba morrendo de câncer na cadeia. E depois disso, ainda aconteceu que era a prisão de um mafioso que ele também ele é morto 2 dias antes de falar no tribunal, né, sobre o assassinato do Kennedy. Então existe essa teoria de que a máfia dos cassinos estaria ligada com a morte do Kennedy por tudo isso que eu mencionei aqui. Relembrando, eu contei aqui assim mais ou menos como algo factível, mas é uma teoria, tá? Não tem nenhuma prova disso. E na série, o Jack Ruby aparece. Ele é um mafioso de strip clubs, né? E de... Como ele era de fato na vida real. E ele era... O strip club dele servia de lugar para lavar o dinheiro da máfia dos cassinos. E é interessante na série, se vocês repararem direitinho, que assim que acontece o lance do Kennedy, o Luther, né? Ele liga para o Jack Ruby, que tá assistindo lá. Não atende o telefone, que ele tá assistindo o negócio do Kennedy. Ele pega uma arma, né? Que dá a entender de que ele ia fazer matar o Oswald, né? Como de fato ele matou. Então isso foi bastante interessante. E aí, eu queria pincelar aqui algumas coisas, né? Pra quem tiver com curiosidade, de coisas que aparecem na série e que aconteceram na vida real. Então, se vocês me permitem, né?
Fica à vontade. Ah. Era justamente isso que eu ia pedir pro senhor fazer, uma apanhada geral, porque, querendo ou não, eu sei que o senhor gostou da segunda temporada.
Professor, um pouquinho antes de você fazer uma pincelada geral, eu queria também fazer uma outra pergunta sobre esse acontecido. É que assim, em diferentes produções sobre o assassinato do Kennedy, a gente percebe uma coisa em comum, pelo menos no que eu tenho conhecimento, que quase nenhum representa o Lee Harvey Oswald em pessoa. Tanto que no The Umbrella Academy, lá no final a gente percebe que o 5, com uma ideia de voltar pro futuro, ele tenta interromper esse assassinato que ele iria fazer. Ele mesmo iria tentar matar o Kennedy.
Sim.
Então, o que você pode falar que, mesmo tendo comprovado o assassino, por que poucas séries tentam representá-lo como ele realmente foi, ou pelo menos tentam mudar essa história, colocando outras pessoas?
Então, existe... Aí, bom, legal você fazer essa pergunta, porque aí eu vou para uma coisa que tá ficando um pouco para trás, né? De fato, um dos grandes elementos que dão margem a essa teoria da conspiração, dessas teorias, não vou chamar de conspiração, tem uma que é a teoria da conspiração, que é do Majestic 12, né? Isso de fato existia, né? Não existia a teoria. Que é o seguinte: Kennedy teve 2 autópsias. Numa autópsia, deu que ele tomou um tiro na cabeça e só. Na outra autópsia, deu que não, que ele tomou 2 tiros. E aí, começou a surgir vários ruídos. Então, gente que viu de perto e não foi chamado pra depor, gente que tava... que foi depor e não tava nem lá no dia. Então, sempre teve esses ruídos de que o próprio corpo do Lee Harvey Oswald foi exumado pra ver se ele foi morto mesmo, ou se aquilo ali foi tudo armado, uma encenação pra tirar ele de cena, né? Então, o corpo dele foi exumado bem depois, né, do que aconteceu, pra ver se ele tinha sido morto mesmo. Enfim, uma das leituras que se faz, existiam 2 atiradores e não 1. E um dos atiradores estaria numa cerca que tem ali perto do traçado onde ele passou. Se você assistiu Watchmen, quem mata o Kennedy é o comediante nessa cerca onde o 5 aparece. Então, uma espécie de homenagem ao Watchmen, né, que o próprio Umbrella Academy bebe bastante, né? Tem uma outra homenagem ao Watchmen, no episódio 3, se eu não me engano, que aparece um camarada assim, um velho, com um cartaz escrito assim, o fim está próximo, né? Que é essa referência ao Watchmen. Então, existia essa ideia de que não foi o Lee Harvey Oswald que matou, ou se foi, ele teve uma ajuda de alguém, né? Conta dessas discrepâncias dentro da autópsia dele. Então, teria esse segundo elemento, e alguns dizem que o Harvey sequer atirou. Quem atirou foi só esse cara da cerca, né? Que pode ser o comediante ou o 5, você que escolhe. E aí, no Umbrella Academy, o que aparece é que não, né? Quem matou mesmo foi o Lee Harvey Oswald, porque o 5 acaba não atirando, né? Nessa nova versão. E mesmo assim, assim o presidente acaba morrendo. Então tem todas essas controvérsias, né, que envolvem a morte do Kennedy, que a série apresenta. Então, e aí aqui eu já volto aqui pro que eu ia falar, assim, ó, se você for pegar na série, a cena, aquela foto que eles mostram de um cara com um guarda-chuva no meio do palco ali, né, do assassinato do Kennedy, e que eles associam como sendo o pai deles, essa é uma foto real. De fato, existiu um camarada que no meio do assassinato do Kennedy, ele abriu o guarda-chuva preto e durante muito tempo ficou sem muita explicação. Depois, em 71, apareceu um camarada chamado Louis Steven Witt, que disse ser ele o homem de preto, e que era um protesto político que ele fez naquele momento, inspirado pela associação histórica que existia entre a família Kennedy com o primeiro-ministro britânico, o Neville, o Chamberlain, teria sido uma espécie de protesto na hora errada. O Jack Ruby é sim uma figura real, né? Ele aparece na série. Na vida real, ele tinha o papel que ele desempenha na série. E o Majestic 12, né? Também, que é o grupo conspiracionista que o pai deles faz parte, era uma teoria que existia na época. Existia uma teoria na época que, depois do acontecimento de uma queda de um OVNI em 1947, se não me engano, por aí, o Truman teria criado essa agência secreta, secretíssima, que seria os 12 Majestos, né? Majestosos, sei lá como que é a tradução em português.
Os 12 Magistrados.
É, esse nome. E que teria sido criado justamente para pesquisar coisas relacionadas a alienígenas e tal, e por isso que a gente tem a revelação lá que o pai deles é um alienígena. Aliás, né, quem ficou aqui, spoiler, tá comendo solto. E então tem toda essa relação, né, de que ele era um alienígena e tal, com esse grupo secreto, né, que existia na época. Então essa era uma teoria da conspiração que existia na época, né, desses 12 Magistrados. Além disso, o Pogo é uma referência ao macaco Ram, que foi que em 61 foi o primeiro macaco a orbitar na Terra. Você já tem já em 59 dois macacos que vão pra lá, o Abel e o... São dois, agora eu vou esquecer o nome. Que eles foram e voltaram com vida, né? Foram os primeiros animais a irem e voltar com vida. A primeira foi a Laika, né? A cachorra soviética que morre, né? Mas esses dois macacos voltam com vida. E o Ram é o primeiro a fazer uma órbita, né? E aí ele volta, e ele volta bem. Ele volta com um problema no nariz só, diferente do Pogo, que volta todo estrupiado, né, dessa missão espacial. Além disso, a gente... Os filmes, né, quando eles chegam no passado, você tem ali o Klaus e o Ben chegam em 59, a Ellison chega em 61, a Vânia chega em 63, e no cinema que tem ali perto, toda vez que eles chegam, tem referências aos filmes que estão passando ali naquele momento e que estão ok, né? Assim, foram filmes que a data bate. Um é A Maldição dos Mortos-Vivos, e que tem a ver com o Klaus, né, que fala com os mortos. Quando a Alison volta, aparece lá a maldição do lobisomem. Quando a Vânia volta, aparece o beijo do vampiro. Tudo isso tá ligado. Inclusive, o Luther é chamado de King Kong, que é, de fato, um filme que fez bastante sucesso já em 53. Assim. Então, essas são as referências históricas, né, que tem na série e que tem certa... Ou são homenagens ou são coisas que estão ali mais ou menos ok com relação à história.
Bom, professor, primeiramente muito obrigado por me explicar essa coisa do alienígena, que naquele momento eu tinha achado que era um plot twist bem, bem viajado, agora eu entendi.
Tem nos quadrinhos é até revelado antes, se eu não me engano, né? Assim, eu não li os quadrinhos, mas eu fiz essa minha pesquisinha aqui, né? Fiz uma liçãozinha de casa. Então, assim, pra quem já acompanhava os quadrinhos, sabia. Agora, essa é uma coisa, a série permeia bastante, que é a corrida espacial. Então, assim, a corrida espacial, ela tem um ponto um tanto central ali, principalmente no desenvolvimento do personagem do pai deles, porque ele é o cara que está associado ao desenvolvimento de motores, de foguetes, de mandar o macaco para a lua e tal. É isso que fomenta ali na década de 50, durante toda a Guerra Fria. A Guerra Fria, uma das coisas que ela mais é associada é ao aparecimento, surgimento Aliens Mania, né? Das mania de alienígenas, de filmes de alienígena, né? Que vão beber ali de uma cultura pulp, né, da virada do século XIX pro século XX, de filmes, né, como Invasão ao Mundo, Guerra dos Mundos, o outro lado do Júlio Verne, né, quando ele vai pra Lua, e você tem toda uma literatura já ali que tratava disso, mas durante a Guerra Fria, por conta desses vários experimentos, da ida do homem pra Lua, da corrida espacial, isso é uma coisa que vai estar no horizonte, assim. Então falar de parecer um alienígena ali na época faz muito sentido sentido, né? Porque, inclusive, o filme Indiana Jones 4, né, vai falar muito com isso, já porque extrapola o filme dos nazistas, começa já a entrar no ramo da Guerra Fria, e aí os alienígenas entram, né, Área 51, já entram no radar ali das discussões. Inclusive, uma coisa que eu ia mencionar sobre isso...
Eu ia só pontuar, novamente, que, assim, a questão da corrida espacial, no último episódio da série, já dando spoiler pra você ouvinte, já sabe que é um spoiler o podcast inteiro, então já vai preparado pra assistir, que lá no final do último episódio, o pai dos Hargreaves, né, ele claramente recebe um ultimato desses 12, né, dizendo assim, os seus objetivos pra chegar no lado escuro da lua, aí agora chegou um comunicado aqui no meu telefone que foi confirmada a terceira temporada agora pra início de janeiro.
Uau.
Olha, já vem bomba.
Jesus em primeira mão.
Aí, ele apresenta-se como um alienígena, né? Querendo ou não também.
Não, ele é, então, por isso que eu falo assim, né? Faz sentido, porque o Majestic 12, ele foi formado justamente após a queda de um disco voador no Novo México. Então, ele seria esse cara, né? Ele seria esse alienígena que teria criado essa organização, né? Então, assim, e essa era uma teoria, não de que tinha um alienígena ali, mas de que teria caído e se criou um grupo pra investigar isso na época. Então, o autor do quadrinho, ele já bebe dessa fonte e insere o personagem como tem sido esse cara que caiu, né? Então, assim, fazendo essa vinculação meio que sem dizer. E aí eu lembrei do que eu ia falar. Esse universo, então, da existência de uma corrida espacial, de universos de vida fora do planeta e tal, ele também foi um dos alicerces que possibilitou o desenvolvimento do próprio Hare Krishna nos Estados Unidos. Então, quando chega ali os 65, o Hare Krishna nos Estados Unidos, e depois em 67 começa a se tornar uma febre maior por causa do mantra Rock Dance, uma das prerrogativas do Hare Krishna é que a divindade mora em um outro planeta, então ela é quase que uma divindade planetária. Então isso tá ali no caldo de cultura da época, né? Dialoga muito com essas coisas que estão ali fervilhando naquele contexto da década de 60.
Professor, só mais uma pergunta, acho que agora afastando um pouquinho da série, mas você tinha falado muito da Área 51. Existem teorias que a Área 51 foi utilizada como um local de experimentos para tentar, além de vencer os soviéticos, mas para parar de fazer com que eles parassem de evoluir tão rapidamente. Isso seria uma teoria plausível?
Tirando os alienígenas de lado, né? A Área 51 foi uma área criada como um esforço para tentar barrar o desenvolvimento dos soviéticos, né? É isso, né?
Isso. Eu que me expressei mal.
Não, é porque eu fiquei pensando de que a partir do contato com a... Porque existe essa ideia de que a Área 51 ela serve como um lugar que se faz engenharia reversa com descobertas alienígenas para tentar desenvolver motores que os alienígenas usam, né? E que isso teria sido usado no contexto da Guerra Fria e tal. Isso eu acho que não. Agora sim, a Área 51 ela é uma área de desenvolvimento de tecnologias não oficiais, né, do exército. Então assim, por isso que acaba desenvolvendo foguetes, tem explosões diferentes lá que se escuta e tal. Tem muito avistamento noturno, porque são justamente essas naves, né? Então tem um projeto, muita grana que foi pra lá no esforço de desenvolver um tipo de programa militar sem que os soviéticos ficassem sabendo e sem que isso tivesse na conta pública, né, do exército.
Fazer assim, a série é indicável, professor, pra entender um pouco desse período? Assim, apesar de todo também a ficção e tudo mais, mas ela elucida bem?
Eu sou daqueles caras que acha que até os 300, o filme 300 tá pra usar em sala de aula. Assim, eu não coloco na mesma prateleira o que é historiografia e o que é produto sobre história, né? Eu acho que existe, para além da história, da historiografia, existe a memória histórica. E a memória histórica das pessoas, ela é formada por vários sujeitos que estão soltos, né, na nossa sociedade. O filme, o cinema, a literatura, os youtubers, a avó, o tio que viveu a ditadura, enfim, toda essa galera compõe essa memória histórica de um povo. E a historiografia, ela acaba por organizar e dar uma espécie de método, né, para organizar essas várias visões e interpretações. Por exemplo, eu tenho um aluno que estuda Velho Oeste, a visão sobre o Oeste em Red Dead Redemption, né? Eu não tenho dúvida que Red Dead Redemption informa mais sobre o Velho Oeste para esse imaginário, para essa memória coletiva histórica nos Estados Unidos, do que os livros de história, né? Então cabe aos historiadores, a partir disso, criar interpretações, né, e explicações que aí sim vão ser ensinados na escola. Dito isso, e considerando que o Umbrella Academy é uma ficção científica, científica. E que o que nós vemos ali, realidade alternativa, eu acho que ele é extremamente feliz em capturar o espírito da época, né? Como eu falei assim, não é uma grande surpresa, você não é forçado o cara a ser um alienígena, porque isso é algo que tá na época, se falando de aparições, de ETs e tal. Né? Ah, um pouquinho mais pra frente, pode ser. Mas assim, então, o Umbrella Academy, ele é uma espécie de pocket, né? Ele condensa nesses 3 anos, 60 a 63, que eles ficam no passado, elementos que estão soltos na cultura americana da década de 60 como um todo. Então, nesse aspecto, ele é bastante feliz em conseguir capturar o espírito da época. Então, assim, o conservadorismo, a Guerra Fria, o anticomunismo, o segregacionismo e a luta pelos direitos civis, a corrida espacial. Então, eu acho que ele é bastante feliz, assim. Os professores podem um dia usar em sala de aula pra pinçar algum elemento, por exemplo, sem medo algum.
É que a gente tem discussão de vez em quando, assim, nos nossos podcasts. O primeiro episódio que a gente fez falando sobre Game of Thrones, aí fizemos o segundo falando sobre o Alto da Compadecida, o que dá pra ser aproveitado desse universo cinematográfico para que o aluno entenda e aprenda de forma lúcida, né? Porque, querendo ou não, o filme, ele ajuda ele elucidar um período de tempo, mais do que você só ler.
Sim, assim, por exemplo, a Cláudia, que é a melhor medievalista do Brasil, ela fala...
De falar.
Não, imagina, por quê? Não, sem dúvida alguma, assim, ela fala uma coisa que eu acho bem legal sobre isso, que é, assim, repertório. Então, por exemplo, as jovens chegam em sala de aula com um repertório sobre Idade Média. Ainda que anacrônico, ainda que descontextualizado, ainda que inserido num universo de magia, mas com repertório sobre cavaleiro, sobre bufão, sobre hierarquia, sobre poder, sobre... Entende, né? Que é algo que precisa ser trabalhado pelo professor. Ser usado, em vez de ser usado visto como um inimigo, ser visto como um aliado. A mesma coisa eu falo, eu sei que essa discussão eu sou bastante heterodoxo, mas eu acho que, por exemplo, youtuber, gente, a molecada assiste, a molecada consome, a molecada gosta. O historiador não detém um monopólio sobre a história. A história é algo muito maior do que o historiador e do que o historiador produz. Dito isso, a molecada consome uns Castanhari da vida e tal, e gosta. O cara tem 5 milhões de views num vídeo de 1 hora e meia de história, e aí a gente vai falar que a molecada não gosta de história. Então a gente tem que saber trabalhar esses conteúdos, e é só não pôr na mesma prateleira. Os youtubers, tipo Castanhari, eles estão na prateleira dos filmes, dos romances, né, dos livros. É usar aquilo como algo que a partir dali você pode organizar, né, essas referências que ele traz pra gente. Então eu sou desses. Tô do lado da professora Cláudia nessa. Não porque eu sou suspeito, não, porque eu concordo.
E assim, vai pro bordão do nosso laboratório, né? A gente tem um bordão que diz assim: se você acha a história chata, é porque você nunca achou alguém que soubesse contá-la. Então, basta você encontrar a forma e alguém que saiba contar pra você ser capturado pela história. Porque, querendo ou não, você está presente num contexto histórico, você recebe muitas influências e não sabe nem de onde vem.
Por exemplo, a gente fala assim, esses dias no Twitter, tava conversando com... Não sei, acho que com a professora. E aí, eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, mas esses canais só abordam curiosidade. Mas pelo que é uma coisa melhor do que uma pessoa curiosa sobre algo, né? Assim, tem uma história que eu acho divertidíssima sobre o ursinho de pelúcia nos Estados Unidos, tem o nome de Teddy Bear, né? Não sei se vocês sabem disso. E Teddy Bear só tem esse nome por causa do Theodore Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos. Esse nome é um nome dado em homenagem ao Teddy Roosevelt. Olha que curiosidade legal pra você começar um assunto pra falar sobre quem foi o Teddy Roosevelt, por que ele ganhou esse apelido, por conta da relação dele, por exemplo, o surgimento dos parques florestais nos Estados Unidos, de uma política de preservação da natureza, sabe? Então se você começa a dar história de fato, por uma... Gente, é uma curiosidade. E justamente por isso, né, ela é... desperta na pessoa interesse. E nós vamos jogar fora isso, né? Eu acho que é uma péssima ideia jogar isso fora. Até porque, como já diria Mark Bloch, né? Uma frase que eu repito sempre: se de nada a história servir, pelo menos ela entretém.
Exatamente.
Bom, querido ouvinte, já estamos encerrando esse episódio de hoje com essa entrevista incrível com o professor Sorrida. Buscamos trazer para vocês, com a entrevista de hoje, uma visão mais ampla de como a trama da série, não somente dessa série, né, porque isso acontece com várias outras, abordam temáticas muito interessantes e instigantes sobre a história e que muitas vezes passa despercebido por nós.
Gostaríamos de agradecer neste episódio ao professor Dr. Marcos Sorrilho, que aceitou o nosso convite de participar deste podcast e trazer as grandes contribuições para esse conteúdo, e esperamos que você tenha gostado e que acompanhe a gente sempre, né? Também agradecemos o nosso orientador, o professor Marcelo, que ajudou na revisão teórica, e é claro, queremos agradecer a você, nosso ouvinte, que concedeu seu tempo para aprender algo novo. Professor, gostaria de comentar mais alguma coisa para o encerramento deste incrível episódio?
Eu só tenho a agradecer a vocês, e a parte do incrível ficou por vocês. Sempre que precisarem, podem contar comigo, e se tiver coisas sobre a terceira temporada que envolva a história dos Estados Unidos, é só me chamar.
Tenho certeza, senhor, é o primeiro da fila. Peço agora que vocês esperem alguns segundos para mais um recadinho da nossa querida amiga Evelyn. Até mais e até a próxima.
Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.